da Rádio Ninter, sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre o CNU e os cursos de especialização de arquitetura e design da Uninter. Eu sou a Gisele de Ziura, professora e apresentadora desse programa, que sempre tem um segredo a ser desvendado por você. Quem não gosta de descobrir um segredo? Mas fique tranquilo que nós vamos lhe dar dicas sobre essa super revelação. Eu tenho aqui um convidado muito especial que vai te ajudar. É algo que instiga, que faz te refletir, que muda a chave dos seus pensamentos. Essa é a lógica do segredo de hoje. E você pode aqui comentando ao vivo, aproveita aqui esse canal, comenta ao vivo com a gente, participa com o que você acredita que seria o segredo. E conta para nós, da onde você é, aonde que você estuda ou trabalha, qual é o seu polo, qual que é a sua área de atuação? Nós queremos saber. É muito importante para nós, para que a gente possa discutir, para que a gente possa compartilhar o conhecimento, e assim é a vida. É assim a nossa evolução. E vai ser um grande prazer fazer esse programa com você. O nosso tema de hoje é sobre uma experiência fantástica de planejamento urbano participativo, especialmente num plano de bairro no Jardim Piratininga, em São Paulo. E vamos entender aí quais são os passos, os métodos, os atores envolvidos, enfim, tanta coisa. E eu tenho aqui um convidado, meu colega de doutorado, professor da FAU Mackenzie, Mauro Claro, com formação na FAUSP, graduação, mestrado, doutorado, coordenador do grupo de pesquisa, questões urbanas, design, arquitetura, planejamento e paisagem, voltado aí à integração das várias disciplinas que atuam no desenho da cidade e as formas participativas de fazê-lo, na perspectiva que se convencionou chamar do direito à cidade. Ou seja, muito bem-vindo, Mauro Claro. É um prazer enorme conversar com você.
Muito obrigado pelo convite, Gisele. Foi um prazer te rever depois de um tempo de doutorado que nós fizemos ao mesmo tempo. E é um prazer estar aqui com você, ter sido convidado para falar dessa experiência de urbanismo participativo no Jardim Piratininga, que é um projeto que é levado pelo Grupo de Pesquisa em Questões Urbanas. E é um projeto muito interessante. Eu acho que é um projeto que vale a pena realmente ser conhecido.
Então vamos começar contextualizando onde fica, né, esse projeto, onde que ele se localiza, a questão do contexto físico, social. Pode contar um pouquinho para nós?
Claro, eu posso começar dizendo que o projeto fica no bairro da Penha. A Penha é uma subprefeitura de São Paulo, né, na Zona Leste, no início da Zona Leste. Okay. Ele fica aqui, vocês estão vendo então, o município de São Paulo, e em laranja, a subprefeitura da Penha. A área na qual nós trabalhamos, na qual o plano de bairro acontece, é a parte norte desse perímetro que vocês estão enxergando em laranja. A Penha é grande, é uma subprefeitura grande, 500 mil habitantes, mais ou menos, e o nosso território, ele é um bairro, um pequeno bairro, ele tem 16 mil habitantes, com 4 mil moradias, 4 mil famílias, e ele está na zona, no, 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 no pedaço, na porção norte desse mapa, né? Aqui a gente vê em laranja o bairro Jardim Piratininga, junto com o bairro Jardim São Francisco, que eles formam uma continuidade. Então, na verdade, Jardim Piratininga e Jardim São Francisco formam esse perímetro que vocês estão vendo. Acima, logo acima, nessa área onde passa o rio, em azul, é o parque. Essa área é o Parque Ecológico Tietê. Isso é uma característica bastante importante desse território. É importante dizer que o Jardim Piratininga é um território, é um assentamento precário, né? Estamos vendo aqui uma imagem, né, em perspectiva, né, do território como um todo. O Jardim Piratininga é esta área central, está marcada aqui. Aqui a gente tem um segundo núcleozinho, que é um terreno Minha Casa Minha Vida, tem um projeto de Minha Casa Minha Vida Entidades. Aqui nós temos mais dois bairros, Jardim Flávio e Vila Santo Henrique. Aqui à direita, como eu estava falando agora há pouco, Jardim São Francisco. O núcleo Jardim Piratininga é este daqui. É um assentamento precário, é uma favela, que se desenvolveu nas últimas décadas com força, a partir dos anos 90, e aí, então, é que nós trabalhamos. Aqui a gente vê, para ficar mais claro, o conjunto dos cinco bairros, ou dos quatro bairros, na verdade, com os quais nós trabalhamos. Jardim Piratininga está aqui no centro, mas o nosso trabalho ele se expande para os lados, para o leste e para o oeste também, formando, considerando esse perímetro inteiro. Eu vou falar por que que isso acontece, mas esse é o nosso bairro. Essa é uma planta cartográfica dele, e esta região marcada em amarelo, é importante dizer, nosso bairro está aqui bem no comecinho, essa mancha urbana de São Paulo, da Grande São Paulo, o Parque Ecológico do Tietê, ele está aqui em verde, acima, e essa mancha amarela é um conjunto de bairros que vai do Jardim Piratininga, que está aqui bem neste, onde está o mouse, portanto, bem no começo da Zona Leste, e vai prosseguindo a norte da linha da CPTM, que forma uma barreira para esses bairros todos, e a sul do Parque Ecológico do Tietê. Então, esses bairros todos são bairros que têm uma característica urbana, né?
Só para quem não sabe, o CPTM é a linha de trem, né?
Linha de trem, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que é uma infraestrutura de transporte importante. Então, a linha da CPTM isola esses bairros da cidade, do restante da cidade, e coloca uma barreira sul e encapsula esses bairros, porque a norte eles têm um parque ecológico Tietê. Eles são sujeitos a enchente, portanto, eles estão localizados num pântano. E justamente por isso, eles foram ocupados de uma maneira precária, informal e, na maior parte das vezes, irregular fundiariamente. Então, esse é o nosso lugar, digamos assim. Eu marquei aqui o Jardim Piratininga à esquerda, o Quera Lux em seguida, o La Pena, Jardim Helena, Pantanal, Romano e Japão. Então, entre o Piratininga e o Japão, nós temos uma série de bairros, todos com uma problemática muito semelhante. Ok, essa é uma situação de 1930, a gente vê o rio Tietê sem regularização nenhuma, né? E aqui a gente vai vendo, enfim, uma leve, nos anos 50, uma leve urbanização aqui. Este é o nosso território. E aqui nos anos 70, um pouquinho mais, né? E nos anos 2004, aqui a gente tem uma situação muito parecida com a de hoje, né? Mas a de hoje é essa daqui. 2020, uma urbanização completa. Toda essa área é uma área de habitação precária e com grandes questões sociais, em termos de sociabilidade urbana, né, para serem abordadas. Eu vou parar de compartilhar a tela, mas para responder essa nossa primeira pergunta, eu queria então ter localizado o Jardim Piratininga no território de São Paulo, como o início da periferia leste, né? Depois a leste, a gente tem precariedades semelhantes ou até mais marcantes, né? Como você chegar na cidade de Tiradentes e nesses últimos bairros, certo?
Bom, aí já fazendo esse gancho com o que você falou, né? Que existem outras periferias, bom, em São Paulo, não só na Zona Leste, mas em outras regiões também. E como que se deu essa decisão de aproximação, especificamente dessa região, dessa área, desse território? Como que se deu com relação a esse grupo de pesquisa de vocês?
Então, Gisele, se deu assim. Nós, em 2013 e 2014, começamos a pensar num trabalho de urbanismo numa área precária e fizemos uma experiência junto com a SMDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, e escolhemos a Penha para fazer uma oficina com algumas escolas, Mackenzie e algumas outras escolas, uma oficina de desenho urbano na Penha. Então, nosso trabalho na Penha começou aí por uma decisão da SMDU e nossa, em termos de uma área que nós queríamos que fosse uma área precária, e a SMDU gostaria que fosse uma área que fizesse parte da mancha da macroárea de estruturação metropolitana, né? Então, a gente acabou escolhendo a Penha. Aí fizemos um trabalho lá e nosso trabalho desde o início, nosso do grupo de pesquisa do Mackenzie, tinha e teve a característica de se voltar à participatividade, né? Dentro de toda uma moldura teórica e legal, inclusive, institucional, né, que existe no Brasil, né, e que suporta esse tipo de participação na elaboração de planos urbanos. Então, fomos para a Penha, fizemos uma primeira experiência de um trabalho de 2 anos, terminamos em metade de 2015. Esse trabalho nos proporcionou uma escuta e um conhecimento, uma penetração, digamos assim, no bairro da Penha, e conhecemos os agentes públicos, conhecemos lideranças de movimentos populares. E, fim desse primeiro trabalho, fomos convidados pelas lideranças do Jardim Piratininga a atuar com eles e aceitamos. Então, a partir do final de 2015, começamos um trabalho nesse bairro que eu acabei de mostrar.
Então, aí esse grupo de pesquisa, ele de profissionais de pesquisa, porque ele envolve, então, não somente alunos, professores, mas tem profissionais também de outras áreas. É isso que acontece, que compõe esse grupo. Então, isso é importante abordar também, que tem outros profissionais, então, uma equipe multidisciplinar.
Sem dúvida, isso, porque nós somos professores de diversas áreas do Mackenzie, da área de história, temos uma historiadora, a professora Ana Paula Calvo, que é professora da Faculdade de Arquitetura, professora de urbanismo, né, trabalha junto com a gente. Eu que venho da área da fundamentação social e econômica do urbanismo e da arquitetura. Professor Paulo Jaquinto, que vem do projeto urbano. Professor Antônio Jansante, que vem da infraestrutura urbana. Temos colaboração de outros professores, né, que vem da georreferenciamento, ex-alunos, né, alunos, ex-alunos que trabalham conosco e que cobrem muitas das áreas. Temos também profissionais egressos da Secretaria de Habitação, porque uma das questões importantes nesse nosso território é a regularização fundiária, que é feita aqui em São Paulo, por intermédio da Secretaria de Habitação. Então, temos uma assistente social, a Márcia Terlizzi, uma advogada, Lili Fratini, pessoas que integram o grupo de pesquisa e que estão de fora da universidade, né? Então, temos um grupo variado, um grupo de muitos profissionais, como você falou.
E isso é muito rico, porque são vários olhares para a cidade, para as pessoas, né? Porque até teve a última rádio, nós estávamos conversando sobre a questão das pessoas, porque todas as profissões acabam olhando para as pessoas, né? O médico olha para as pessoas, o advogado olha para as pessoas, o engenheiro, o arquiteto, enfim, o olhar é para as pessoas. E quando tem todos esses profissionais envolvidos, num ambiente acadêmico, né? Para as pessoas, ensinando que esse olhar multidisciplinar é o correto, isso é riquíssimo, né? E ainda mais, né, podendo aplicar isso dentro de uma pesquisação, né? E falando nisso, qual é o método? Quais são as etapas, os passos? De que maneira que vocês estão trabalhando? Porque é um projeto em andamento, né? Quais são essas etapas? Como que vocês estão trabalhando isso?
Bem, nós trabalhamos com. Nosso objetivo é a elaboração de uma peça, né, chamada Plano de Bairro. O Plano de Bairro é uma ideia, é um conceito bastante fácil de a gente compreender o planejamento de um bairro, mas mais importante, ou tão importante quanto isso, ele está previsto no Estatuto da Cidade e nos planos diretores estratégicos que as cidades são obrigadas a implementar. Então ele está previsto e é um dos instrumentos de participação. Na verdade, ele é o único instrumento no qual a participação direta do morador pode se dar. É claro que existem instâncias nos planejamentos urbanos, os conselhos municipais, os conselhos participativos, né? Nas quais instâncias são previstas as participações, é prevista a participação de moradores, mas neste caso trata-se de uma participação para o desenho de um planejamento direto do território, não de instâncias intermediárias, como um conselho participativo de uma subprefeitura, não é? Que olha o geral da subprefeitura. Não, aqui nós estamos no território. Então, nós trabalhamos com a ideia. Com duas ideias, na verdade, com a ideia de pesquisação, como você falou, que significa que o pesquisador age, como diz o nome, o pesquisador não se coloca como alguém neutro, ele tem empatia com aquilo que ele trabalha, não é? Ele participa desse trabalho, ele se sujeita às condições desse trabalho. Ele interage em favor desse trabalho na prática, né? Portanto, ele age, nós agimos no território na medida em que as coisas acontecem, não ficamos de fora. Então, é nisso que se dá, é assim que se dá a nossa conversa, a participação. Nós participamos agindo no dia a dia, procurando fazer isso. Então, a ideia de direito à cidade, a ideia de pesquisação, é uma ideia bastante desenvolvida, não é? Ela nem é uma ideia nova, né? Mas é uma ideia que merece ainda muito trabalho, muita experiência. E nós estamos, e dentre outros grupos e ações, estamos fazendo também isso. Então, nós trabalhamos como, né? Nós trabalhamos com a ideia de um plano. Nós vamos fazer um plano de bairro, né? E o que é um plano de bairro? É um conjunto, é uma peça. Então, respondendo a sua pergunta do método, é uma peça teórico-prática composta por elaborações mais teóricas e elaborações mais práticas e elaborações completamente práticas. Nós temos todos os níveis. Então, o nosso plano de bairro, o nosso próximo objetivo, nós já fizemos uma parte da pesquisa que terminou no começo do ano passado, e foi o levantamento e o estabelecimento das diretrizes, né? A segunda parte da pesquisa é a elaboração do próprio plano de bairro. Como nós fazemos isso? Montando um corpo, né, teórico e prático de ideias, de reflexões, de projetos, de estudos, de propostas, né? Então, práticas. E trabalhamos com a ideia de que nós precisamos, nós, enquanto corpo social, né, enquanto moradores e nós pesquisadores integrados, nós precisamos agir no ampliando, né, estabelecendo todo o espaço possível institucional para as nossas demandas, né, brigando por elas, digamos assim, no bom sentido, né, no dia a dia, né, e nos colocando atentos às possibilidades que os instrumentos que existem no Brasil de planejamento urbano nos dão, e procurando agir dentro deles e ampliar esse espaço, não é? Porque o arcabouço legal, ele é um princípio, não é? Mas ele não desenha, como nenhum arcabouço legal faz, ele não desenha os detalhes de cada ação. Os detalhes são sempre feitos, são sempre estabelecidos por quem faz, por quem pratica, né? E ao praticar, vai identificar as virtudes, os problemas, os limites daquelas ideias que estão na forma de lei ou de regulamento, de plano diretor estratégico. É isso que nós vamos fazer. Então, é isso que nós fazemos. Procuramos atuar no sentido de alargar, né, as possibilidades que a situação nos oferece.
E dentro dessa prática, dentro de estar lá com as pessoas, com os atores envolvidos, sejam eles as lideranças, as subprefeituras, os moradores, as vizinhanças, como é estar com essas pessoas, seja antes da pandemia, seja durante, agora, como que é frequentar esse território? Como que se estabelece essa ponte, né, com essas pessoas?
Sim, essa ponte ela se dá de uma forma muito pessoal, né? Nós, antes da pandemia, estávamos lá frequentemente, presente em conversas, em vistorias técnicas, em idas na subprefeitura, em levantamentos, em entrevistas. E agora, com a pandemia, a gente não deixa de fazer isso constantemente por meio das videoconferências, já que agora a gente não pode fazer de fato, né? Mas, então, o que se dá é que nós estabelecemos uma relação pessoal com as pessoas, quer dizer, com os moradores, né? Nós nos tornamos amigos, né? De muitos, né? De muitos nos tornamos conhecidos, mas, enfim, estabelecemos uma relação de pertencimento, né? Relativo, porque nunca pode ser absoluto, mas pertencimento relativo ao território, né? Nos sentimos participantes, de fato, do planejamento.
Porque tem uma relação aí de interesses, de concordâncias, de discordâncias, né, de algumas pessoas serem mais ou menos receptivas, né? Como que você consegue, você, a sua equipe, né, como é que vocês conseguem lidar com isso?
É algo que é um desafio sempre a gente aprender a fazer esse trabalho no dia a dia, porque nós precisamos contar com a disposição dos outros, né? Sejam os agentes públicos, sejam os moradores, sejam as lideranças locais, muitas vezes elas têm disposição de fazer algo com você, outras vezes não têm, né? Outras vezes simplesmente não podem, não conseguem, enfim, né?
Então, começam a ter, depois não tem mais, né? Mudam, né?
Sem dúvida. Então, nós temos um trabalho que é de tentar entender a cada momento, por exemplo, agora na pandemia, tá certo? Nós trabalhamos lá, né? Nós conversamos com os agentes, com os agentes do poder público, com a OBS, com o Conselho Supervisor de Saúde da Penha, nós conversamos, né? E fazemos propostas, fazemos trabalhos práticos, né? Na emergência da pandemia, nos organizamos para coletar cestas básicas, fizemos isso, ainda fazemos, certo? Então a gente se envolve no dia a dia, né? E procura fazer com que esse envolvimento do dia a dia, por exemplo, a fazer um plano de drenagem para o Jardim Piratininga, porque ele como eu falei, está na várzea do Tietê e ele está sujeito à inundação. Nas chuvas. Então, nós fazemos o plano de drenagem e, através do plano de drenagem, junto com as pessoas, né, nós conversamos sobre o bairro, né? Nós fazemos a regularização fundiária e, através do trabalho que nós fazemos, de fato, nós estamos assinando um convênio com a SEAB, né, formal, para nós atuarmos junto com o poder público na regularização fundiária. Então, através da regularização fundiária, conversamos com as pessoas, reunimos, chamamos, explicamos, né, o que pretendemos fazer e consultamos e discutimos na medida do possível juntos, né. Então, o nosso plano de bairro, ele pretende ser algo que seja uma ferramenta, né, reflexiva e propositiva, e que dê espaço para que ideias novas, né, possibilidades novas, ousadas, até utópicas, sejam propostas e sejam colocadas em prática. Porque não é, na nossa visão, nos restringindo aos limites colocados, seja pelo poder público, seja pelos atores sociais em geral, não é nos restringindo a esses limites que a gente possivelmente dará respostas suficientes e necessárias, porque a gente pode ter perspectivas de mudança e de transformação, e é legítimo que nós tenhamos, as pessoas têm, os bairros têm, os coletivos têm essas perspectivas de transformação. Portanto, é preciso ousar, e para ousar é preciso utilizar o espaço que a gente tem de uma maneira própria, de uma maneira nova, e essa é a nossa contribuição. Ao propor esse plano de bairro, daqui a um tempo, tá certo? Um primeiro corpo teórico-prático, como eu falei, consistindo em reflexões, em textos, em propostas, no registro de experiências feitas, na nossa memória de trabalho no lugar, a gente pode legar à sociedade, né, o registro e as proposições de uma possibilidade de fazer planejamento urbano. E também legar projetos reais para o Jardim Piratininga e dotar as lideranças de argumentação técnica para ir nas instâncias necessárias e se organizar de uma maneira social na solicitação e na obtenção dos recursos e da materialidade da sua demanda, né? Que é a demanda de despoluição do bairro. Os córregos que cortam o bairro são corrente poluídos, de instalação da drenagem, de regularização fundiária, de aprimoramento da moradia, através da assistência técnica para habitação de interesse social, né? Da instalação de mais uma escola, de mais uma creche, de uma regularização do sistema viário. Todas essas questões estão em pauta e todas elas são trabalhadas pela pesquisa nisso, trabalhar nisso e imaginar possibilidades, é nisso que consiste o nosso trabalho. Né? É nisso que a gente, assim, esse é o nosso método, né? Portanto, é o método que a gente pretende que seja ousado, né? no sentido de examinar realmente as possibilidades que a situação oferece.
Olha, é desafiador, complexo e é assim, muito, eu diria, fantástico, incrível, porque ele envolve a educação, envolve a academia, envolve a prática, envolve o real. Então, ele vai do imaginário ao real. E numa prática coletiva. Então tá aí, né, o nome, o urbanismo participativo. E a gente já está... E qual o segredo? Então, aí que eu quero te convidar, então, a falar para nós qual que é o segredo do programa de hoje. E já agradeço mais uma vez a sua participação. E te convido, então, a falar qual que é o segredo de hoje e a deixar aqui um recado aos nossos ouvintes, aos nossos participantes e qual que é a mensagem que você deixa para todas essas pessoas.
É uma mensagem de, no sentido de uma participação, né, utópica, né, de uma participação que... Um dos autores que nós usamos como referência, né, e não é o único, chama de insurgência. Né? A insurgência é a utilização do espaço social, da maneira como ele se apresenta, ou seja, e especialmente do arcabouço legal que rege o planejamento urbano participativo dentro no seu limite máximo, mas possivelmente se insurgindo no sentido de examinar as virtudes que ele tem e que não estão previstas explicitamente nesse arcabouço legal. Quer dizer, aí, através dessa insurgência, você conseguirá viabilizar ideias, viabilizar propostas, viabilizar arranjos, né, que não estão previstos, que não existem ainda, que não foram imaginados, mas que estão latentes. Né? Então, insurgir-se é fazer que os limites vão, através da sua prática, possam se ampliar e possam, num desenvolvimento social futuro, se estabelecer como maiores do que os existentes, no sentido da participação das pessoas, né, da colocação de interesses que não são os interesses dominantes sempre, né, que às vezes não são os interesses que são aqueles dados como os interesses necessários, existem outros, né, como nós sabemos. Então, a ideia da insurgência, né, é uma ideia de ampliação do espaço de atuação social. E essa ideia, esse é o segredo que eu, quando nós conversamos, eu acho que o nosso plano de bairro pode carregar, digamos assim, revelar, propor, né? Acho que é isso.
Então, muito obrigada novamente. Acho que fica aí como mensagem, fica como reflexão essa palavra insurgência, ainda mais hoje, né, nas incertezas do mundo atual e na certeza da evolução, porque esse é um caminho certo, a certeza da evolução. E assim, a convergência da educação com o objetivo maior da participação, seja no urbanismo, seja na arquitetura, entender as reais necessidades dos moradores, dos usuários, em discutir soluções, expandir a criatividade, ousar, buscar metodologias que permitam, então, as pessoas a se apropriarem cada vez mais dos espaços, porque cada vez mais, quanto mais elas se apropriam desses espaços, maior é a noção de pertencimento. E, consequentemente, elas cuidam desses espaços e constroem, então, a cidadania. Então, essa mensagem, e dentre tantas que nós conversamos hoje, que nós nos despedimos e convido a vocês que continuem nos assistindo, continuem nos ouvindo e até a próxima edição. Muito obrigada novamente, Mauro. Seja sempre bem-vindo e até a próxima. Abraço.
Muito obrigado, Gisele. Prazer estar aqui com você. Abraço.
Segredos da Arquitetura.